Glória a Deus. Eu acho que eu vou repetir de novo, gente. Glória a Deus. Aleluias. Como é bom glorificar aquele que é digno, aquele que vive e reina para todo o sempre. Aleluia. Você tem motivos para glorificar ao Senhor? Nós temos muitos motivos para glorificar ao Senhor. Como é bom adorar ao Senhor, como é bom ter esse momento de liberdade, aonde a gente verdadeiramente consegue se desconectar um pouquinho de todas as coisas, para permitir o nosso coração se achegar mais perto do Senhor. Queridos, estou tão feliz em ver pessoas, é bom ver gente, né? É bom ver pessoas, foram meses ministrando para o câmera. Só que o câmera estava tão cansado o dia inteiro vindo mensagem, estava difícil, né? Como é bom ver pessoas, glória a Deus. Eu quero já glorificar ao Senhor por cada um de vocês que está aqui conosco, você que está online conosco, aí ligado com a gente, glória a Deus pela sua vida. Já quero glorificar a Deus por cada voluntário, cada um que tem contribuído conosco, não apenas no culto UP, mas em diversos outros cultos. Quero glorificar a Deus pela sua vida, meu querido. Você tem sido uma grande bênção. Vocês que têm nos ajudado a levar essa obra de uma forma séria, com segurança, para juntos continuarmos adorando ao Senhor. Eu quero também glorificar a Deus pela vida do Dani, que está aqui com a gente. E você pôde acompanhar a semana passada, eu acompanhei de forma online, fui muito abençoado com a mensagem também, Deus usando ele com ousadia, com liberdade. Como é bom a gente compartilhar e receber aquilo que vem do alto. E quero dizer para vocês, como alguns já sabem, durante essas últimas duas semanas, queria muito estar aqui, mas não foi possível. Tive uma pequena febre, e aí vem aquele receio, aquela cautela, será que pode ser Covid ou não? Então fui fazer aquele teste. Para quem aqui já fez aquele teste PCR? Levanta a mão para eu saber se alguém já fez. É gostoso demais esse teste, fala a verdade, não é bom? Meu Deus, que teste horrível. Coloca lá um negócio que entra aqui, gente, sai lá no dedão do pé o negócio. Mas graças a Deus, né, por uma questão de prudência, fiz o exame. E o exame saiu na sexta-feira, um pouquinho antes de começar o culto. Por isso não pude vir estar com vocês. E deu negativo. E graças a Deus, porque eu tinha muitos compromissos no final de semana. E aí pude participar dos compromissos. Inclusive quero te dar uma boa notícia. Você que gosta de boa notícia, meu querido, a fila está andando. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. A fila está andando, gente. Sábado passado eu pude celebrar um casamento no sábado. Foi uma cerimônia um pouquinho diferente, porque a cerimônia oficial, vamos dizer assim, né, o casamento na igreja, no espaço, com todos os convidados, ficou para o ano que vem. Mas houve o casamento no civil, onde a gente pôde se reunir com a família, todo mundo no Zoom. Eu estive pessoalmente, presencialmente. Mas foi um momento maravilhoso em participar ali com o Felipe e com a Nath. E no domingo nós tínhamos um outro casamento também programado, onde a Martinha e o Alê também casaram. Esse foi já com convidados, todo mundo, gente, com cuidado, cautela, fica tranquilo. Mas foi uma grande bênção, por isso eu tenho boas notícias para você e dizer que a fila está andando. Tinha outros casamentos programados também para setembro, mas ficou para o ano que vem. E glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nosso meio. Eu quero já direto ir para a mensagem e compartilhar com você aquilo que está fervendo no meu coração. Por isso, quero te convidar a pegar sua Bíblia aí, aonde você está em casa e vocês que estão aqui comigo. Pega sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Quero ler um texto com você, aonde posso crer que todos conhecem, mas é um texto que está fervendo no meu coração, borbulhando no meu coração. Livro de Elias, vamos dizer assim, porque fala um pouquinho sobre o profeta Elias, mas não é, claro, só de Elias, mas 1 Reis, capítulo 18, eu quero compartilhar com você a partir do versículo 1, diz assim: depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa caverna, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, de modo que não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que deviam percorrer. Acabe seguiu por um caminho e Obadias por outro caminho. Só até aqui por enquanto, vamos parar um instante, e eu quero primeiro explicar um pouquinho para você o pano de fundo, o que estava acontecendo nesse momento, naquela época, o que o povo de Israel estava enfrentando. Como você já conhece o texto, e você conhece a história, o reino, ele havia sido dividido, aonde 10 tribos haviam ficado no norte, chamado Israel, e 2 tribos no sul, chamado Judá, Benjamim e Judá, aonde estava Jerusalém. E ali naquela separação, naquela divisão, então foram surgindo reis, reis de Israel, reis de Judá, aqueles que eram do norte e aqueles que eram do sul. Norte faça assim, e sul faça assim, gente, eu faço assim, como vocês preferem. E aí, a gente já sabe um pouquinho da história. Nessa época, quem reinava Israel era Acabe. E lá em Judá, o rei de Judá era Josafá. E o povo vivia, como lemos no primeiro versículo, extrema fome. O povo enfrentava uma dificuldade muito grande. E por que enfrentavam essa dificuldade muito grande? Quando houve essa separação das tribos, as 12 tribos que você já conhece, eram os filhos de Jacó, o povo sempre, durante toda a história, tem aqueles que decidem viver com Deus e levar a sério Deus, e tem aqueles que, mais ou menos, às vezes começam bem e de repente no meio do caminho se desviam, ou começam a ter outros pensamentos. E Elias é levantado por Deus em um momento onde o povo começa a se desviar do caminho. Elias tinha uma missão, a missão de trazer o povo de volta para o caminho, a missão de abrir os olhos de Israel, para que o povo mais uma vez não se desviasse de Deus. E então, se a gente voltar um pouquinho, você pode aí pegar sua Bíblia, volta um pouquinho comigo, no capítulo 17, apenas um capítulo, 1 Reis, capítulo 17, você pode ler comigo: ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querete, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Só até aqui. Ou seja, meu querido, através da palavra do profeta, Deus ali usando o profeta Elias, olha, a rebeldia do povo, vocês estão se afastando de mim, então, não haverá mais chuva nem orvalho, a partir de agora, acabou a chuva, até segunda ordem. E aqui quando a gente chega no capítulo 18, o povo já estava desesperado, porque já havia passado mais de 3 anos, sem chuva nem orvalho. Você consegue imaginar isso? Não, você não consegue imaginar. Jesus, depois lá no Novo Testamento, ele fala que foram 3 anos e 6 meses. 3 anos e meio. Você consegue imaginar 3 anos e meio sem água? Não, você não consegue imaginar. Se você talvez veio do campo, ou teve a oportunidade durante um período na sua vida, morar no campo, cuidar e zelar ali por qualquer animal, ou o que for que você pode imaginar referente à agricultura, você sabe a importância da água. E naquela época o povo estava desesperado. Acabe ali falou para Obadias, para o seu mordomo, vai você para lá, vamos para cá, vamos procurar alguma coisa para tentar sustentar os animais antes que perca todo mundo. Antes que todos morram. Gente, espera aí, você não está entendendo. 3 anos e meio sem água. Temos algum médico aqui hoje? Não estou passando mal, fica tranquilo. Temos uma. Você como médica, o ser humano ficar sem água é saudável? Não é saudável. E as pessoas estavam padecendo pela água. Ao ponto de sair, procurar. E a fome era grande, porque se não tem água, tudo que você planta não dá fruto. O povo estava, como diz o texto, em extrema fome. E então você pode lembrar daquele texto que conta Elias e a viúva de Serepta, lembra disso? Não é que ela era uma moça pobre, não, é que ela vivia nessa seca com eles. E o que ela tinha quando Elias vai até ela, que é no capítulo 17, ela tinha um pouquinho de farinha e um azeitezinho, e ela disse assim, isso aqui é para a gente agora comer, e a gente vai morrer daqui a pouco, é para a gente morrer. Quantas pessoas ali morrendo de fome? E então a gente pode imaginar um pouquinho o cenário que eles estavam vivendo. E por que tudo isso? Porque a água cessou. Através do profeta Elias, a palavra de Deus foi dita, porque o povo havia se afastado de Deus. E por que se afastaram? Um dos motivos a gente pode pensar no casamento do rei Acabe, o rei de Israel. Aonde sua mulher, você conhece, Jezabel. E Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. Baal era considerado um deus para muitas pessoas, como havia o poste ídolo naquela época, e diversos outros deuses, chamavam o deus da fertilidade, a mãe deus, o deus da promiscuidade. Ou você já pode imaginar então, se o nome desse deus tinha essas características, você pode imaginar então como era. Alguns dizem, inclusive, que o símbolo do poste ídolo era um membro masculino. Então você já pode imaginar o que nós estamos dizendo. O que passava, talvez, na cabeça das pessoas que adoravam a esses deuses. E Jezabel havia perseguido os profetas do Senhor, aqueles que serviam a Deus, e havia mandado matar todo mundo. Começa o capítulo 18 relatando um pouquinho disso. Aonde Obadias, que era servo do Senhor e temia o Senhor, ele zela em cuidar de 100 profetas do Senhor. Eu fico imaginando só Deus para suprir, para ele sustentar com pão e água 100 pessoas. Em um momento de grande seca, grande fome. E é nesse momento que eles estão, de repente, procurando um caminho. E aí eu quero agora entrar com você e trazer uma analogia e pensar com você nos nossos dias de hoje. E então, nesse momento, continuando lá no capítulo 18, versículo 7, você pode acompanhar aí comigo. Diz assim: estando Obadias já a caminho, Elias se encontrou com ele. Obadias o conheceu e prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor, Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e diz a teu senhor: Elias está aqui. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para ser morto? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu senhor não tenha mandado a tua procura. E dizendo eles: não está aqui? Façai-os jurar que não te haviam achado. Agora dizes: vai, dize a teu senhor, Elias está aqui? Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram o meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas cavernas, e os sustentei com pão e água? E agora, tu dizes: vai, dize a teu Senhor, Elias está aqui, e ele me matará. Então Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, anunciou-lhe o acontecido, e foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os balaíns. Agora, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e trazei os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Olha só que interessante. O texto diz o seguinte: o rei Acabe procurou Elias. Procurou Elias, mas não apenas ele. Chamou todo Israel e falou: gente, nós estamos padecendo e vamos morrer por causa desse profeta Elias. Vamos achar ele aonde ele estiver. E então começaram a procurar em todos os lugares, cidades e tudo que você pode imaginar. E ele lá na caverna, sendo sustentado pelos corvos, todos os dias. O Senhor ali supria as suas necessidades durante esses 3 anos. Será que você pode imaginar o desespero daquele povo? Era como se Elias tivesse sido culpado de toda aquela desgraça que eles estavam vivendo. Todo aquele momento difícil de seca, de fome, de morte, de necessidades. Imagina o desespero, mas eles não achavam Elias. E de repente aqui, eles estão procurando algo para sobreviver. E Obadias tropeça com Elias. Não, é você mesmo. Depois de tanto tempo, é você mesmo. E ali ele fala, eu vou me apresentar ao rei Acabe. E aí ele fica com medo, vai que Elias some aqui e vai acabar sobrando para mim. E então ele se apresenta ao rei Acabe. E quando ele se apresenta, já começa a conversa. O rei Acabe fala, é você que está destruindo tudo aqui. O perturbador de Israel. E aí ele fala, não sou eu o perturbador de Israel. Vocês decidiram adorar e a servir aos balaíns, a esses deuses de mentira. E então, Elias, com a sua ousadia, chama Acabe e fala, vamos nos reunir no monte, chama todo o povo de Israel aqui no Monte Carmelo. E aí, como nós lemos, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Trouxe todos os profetas de Baal, os profetas de poste ídolo, 450 mais 400. E todo Israel lá, vamos assistir o que vai acontecer. Todo mundo à procura de Elias, agora Elias apareceu. O que vai acontecer? E aí então vem o versículo 21. Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. E eu queria pensar um pouquinho com você, talvez você ouvindo essa mensagem, no seu coração, você pode estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Sabe, querido, graças a Deus, você é uma pessoa cheia de fé que vive no Senhor, aleluia. Você que está ligado com a gente, conectado em casa, você é cheio de fé, isso alegra o nosso coração. Mas as pessoas que não vieram hoje e não estão conectadas em casa, essas precisam se motivar um pouco mais e precisam se colocar no prumo diante de Deus. Por isso que você está recebendo essa mensagem, para você ajudar outras pessoas, porque você já é bênção demais. Mas, muitas vezes, nós somos sujeitos e a gente pode ser pego exatamente como aquele povo, cocheando em dois pensamentos. Creio em Deus ou não creio em Deus? Tenho fé ou não tenho fé? Confio ou não confio? Acredito ou não acredito? Qual é o nível da sua confiança em Deus? Se você vive de fé em fé, não estou falando de vitória em vitória. Eu estou primeiramente falando de fé em fé. Se você vive de fé em fé, independente daquilo que você está olhando na sua frente, independente se as coisas estão fáceis ou se estão muito difíceis, e o seu coração permanece cheio de fé, eu quero dizer para você, meu querido, você serve ao Deus verdadeiro e não fica cocheando em dois pensamentos. Porque você sabe quem é o seu Deus. Você sabe que Ele jamais te desampararia. Ele jamais te deixaria, porque a palavra dEle diz isso ao seu respeito. E isso transborda o seu coração com essa certeza. Não há o medo, a insegurança, por quê? Porque eu sei o Deus que eu tenho crido. O Deus que eu sirvo. Quantas pessoas vivem em dois pensamentos? Hoje eu estou cheio de fé porque as coisas de repente estão indo bem. Porque hoje eu estou melhor. Hoje eu já não estou tão bem. Hoje eu não acordei bem. Hoje eu não estou me sentindo bem no meu corpo. Independente se você acordou bem ou não, independente se as coisas estão ótimas ou mais ou menos, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Pai. Ele continua te amando. Mesmo com as suas inconstâncias, mesmo com as suas limitações, Ele continua acreditando em você, Ele continua dizendo que Ele tem um plano de paz e não de mal para te dar uma esperança e um futuro. E aí, qual é o teu nível de confiança? Ou será que constantemente você vive aflito, preocupado, desesperado? Como é que vai ser o meu dia de amanhã? O meu futuro, as minhas necessidades? A minha área financeira, emocional, espiritual, familiar? As minhas despesas, os meus compromissos financeiros? Não estou dizendo que você não precisa se preocupar com nada, não. Eu estou dizendo que você precisa acreditar que você tem um Pai que está acima de todas, de todas, de todas as coisas. Um Deus vivo e verdadeiro. Não é um Deus condicional, que depende do que eu estou fazendo ou não. É um Deus que me ama de forma incondicional. É um Deus que é apaixonado por mim. É um Deus que deseja o melhor por mim. É um Pai acima de todos os pais. Nós estamos falando deste Deus. E quando Elias vem para o povo e fala: por que andais aí, ó, cocheando em dois pensamentos? Vai servir a Deus ou não vai? Se naquela época já existisse aquele filme Tropa de Elite, você que já assistiu, nessa hora estaria aqui no texto: pede para sair. O povo ficou em silêncio. O povo não soube o que responder. Apenas ouviu. E aí então continua o texto, e eu quero correr com você, porque o relógio passa muito rápido. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos dois novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é boa essa palavra. Gostei deste negócio. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não houve voz, ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessite de que o desperte. Então eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Até aqui. Gente, você consegue imaginar a cena? Seja criativo comigo. Imagina só a multidão. Eu vou pedir para a galera do louvor fazer aquele esquema que eu pedi. Imagina aquela multidão. Multidão. Todo mundo para assistir. Depois lá, 450 profetas de Baal, mais 400 poste ídolo. Todos eles montaram ali um altar. Um altar aqui e um altar aqui. Pegaram lá o novilho, que você pode considerar como um bezerro ou como um boi novo. Despedaçaram ele lá. Prepararam todo o altar. E o Deus que se manifestar com fogo, de uma forma natural, esse é que é Deus. E aí a Bíblia diz que desde manhã, de repente eles começaram. Imagina só, de repente eles começaram. Cada um com o seu ritual. Se você puder imaginar comigo a cena, 450 profetas de Baal, mais 400 de poste ídolo. Quantos profetas do Senhor havia naquele lugar? Apenas um. Elias. Então eles começaram com seus barulhos. Começaram ali com tudo aquilo que eles podiam fazer do seu ritual, tentando demonstrar que o Deus deles era o Deus verdadeiro. Eu fico imaginando Elias ouvindo aquele som, e de repente uma multidão, um povo em alta voz gritando para um Deus que não existia, que não tinha nenhum poder. Imagina você ouvir isso desde a manhã até o meio-dia. Se eu estivesse no lugar de Elias, ouvindo tudo aquilo, se eu estivesse no lugar de Elias, sozinho, talvez eu me sentiria num ambiente hostil, num ambiente nada favorável. Imagina você ficar por 5 horas ouvindo pessoas fazendo todo aquele barulho. Imagina a sede daqueles homens, daqueles profetas de Baal. Eles queriam uma única coisa. Foque em minha câmera aqui se puder. Eles queriam matar Elias. Provar que o Deus deles era o de verdade. A Bíblia relata que os homens com as facas ficavam se cortando. Eu imagino eles chegando para Elias, arregalando os olhos. Tipo assim, ó, acabou, acabou para você, Elias. Chegou o seu fim. Todo mundo aqui está contra você. Acabou. Talvez aquela pressão. E Elias vendo tudo aquilo sozinho. E aí então, em meio a tudo isso, escute. Então, em meio a tudo isso, escute. Então, em meio a tudo isso, escute. Elias chega. Oh, acho melhor você grita mais alto aí, porque talvez o seu Deus está viajando. Vai ver, ele foi dar uma passeadinha aí e se perdeu no meio do caminho. Vai ver, ele esqueceu que tinha um compromisso com vocês hoje. Você consegue imaginar como um cara sozinho tem a coragem, a ousadia de se reportar e zombar toda aquela multidão? Aqui aqueles profetas de Baal que estavam sedentos para matar ele, para engolir ele, que já haviam matado a espada os outros profetas. Você consegue imaginar um negócio desse? Será que você teria essa ousadia? Será que você teria essa ousadia? Será que em meio a todo aquele som, Elias se sentiu acuado? Quem acha que Elias se sentiu acuado? Você que está em casa, levanta sua mão se você acha. Não estou vendo a sua mão não, filho. Será que Elias se sentiu intimidado? E por que às vezes a gente se sente intimidado perante algumas situações? E por que às vezes a gente tem medo? E por que às vezes a gente se sente inseguro? E por que às vezes a sensação parece que tudo acabou, parece que tudo está perdido? Porque às vezes a gente olha para o nosso futuro, parece que está tudo tão distante. Como? Quando eu vou conseguir isso? Quando vai chegar meu dia? Como eu vou conseguir vencer isso? A situação podia ser contrária. Elias conhecia o seu Deus. Ele sabia quem era com ele. E eu quero pensar com você numa confiança em Deus que vai além, que vai além, que vai além do natural. Um nível de confiança que eu só posso caminhar nesse nível se realmente eu conheço Deus. Não de eu vou na igreja de vez em quando. Não de que eu tenho uma religião, eu sou evangélico. Eu estou falando de alguém ousado. Alguém que olha para o mar e fala: Senhor, o Senhor continua sendo Deus. Alguém que olha para a adversidade e de repente abre os braços: Senhor, eu vou te honrar em meio à adversidade, porque o Senhor continua sendo Deus. Os teus planos são perfeitos, e se assim o Senhor está permitindo a adversidade, é porque eu vou glorificar o teu nome. É porque o Senhor será exaltado e glorificado nessa circunstância. Independente daquilo que eu estou vendo ou que eu não estou vendo. Tamanha ousadia, como seria bom se tivéssemos mais dessa ousadia. Ousadia em crer. Eu creio e pronto. Eu acredito, isso é o suficiente. Ah, mas você acredita no que o pastor falou, no que não sei quem falou? Eu acredito em quem Deus é para mim. O que ele falou a meu respeito, que está escrito aqui, e eu já tomei posse. Eu creio. Elias tinha uma palavra. No começo do texto nós falamos que Elias, ele tinha uma palavra de Deus. Ele recebeu uma palavra de Deus. E aí talvez você, então é por isso. A Bíblia diz: veio a palavra do Senhor a Elias. Oh, ele tinha uma palavra. Se eu tivesse uma palavra também, Dani. Ha! Meu querido, você tem muito mais do que uma palavra. Elias ainda não tinha todas essas promessas. E ainda o Espírito Santo habitando o tempo inteiro dentro. O Senhor te chama de mais do que vencedor. O Senhor te chama de filho. O Senhor é aquele que pode sim fazer tudo muito mais abundantemente, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele sim já te abençoou e me abençoou com todas as bênçãos espirituais. É tão bom quando a gente toma posse de todas as promessas, que se a gente ficasse aqui a noite inteira compartilhando as promessas, a gente ia falar: puxa, Lê, isso aqui também é a meu respeito. Marcão, ao meu respeito isso aqui, Marcão. Essa promessa é para mim, é para nós. É para nós isso aqui. Está aqui, ó. É promessa para mim. É para nós. É para nós, Renata. É para nós. As promessas são para você, Rebeca. Ele me deu. Ele me garantiu. O que eu preciso mais? Eu só preciso confiar. Eu só preciso crer. Essa é a minha parte. Eu só preciso crer. Cara, que ousadia. Em meio a todo aquele clima. E aí o texto continua, eu tenho que encerrar. Sangue de Jesus tem poder. E quanto poder tem? Versículo 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Elias falou: chega aqui, meu povo, vem aqui perto que vocês vão ver a glória de Deus. Vem aqui que vocês vão testemunhar o que Deus está fazendo. Vem aqui que você vai ver o que Deus está fazendo. Vem aqui que você vai ver. Nada há de se comparar com aquilo que Ele tem. Isso só acontece com quem crê. Imagina Elias, chega perto, gente. Vem ver a glória de Deus, vem, vem. Vem ver, vem testemunhar. E eu quero profetizar que seja assim na sua vida. Que as pessoas possam se achegar perto de você. E não é para você mostrar que você é bom, não, porque não é você, é o Senhor que faz. Mas que você possa testemunhar. Que elas possam perceber, que elas possam enxergar a fidelidade, o cuidado de Deus. Através da sua vida. Chega para perto. Chega, vem ver. Todo o povo, versículo 30 ainda, todo o povo se chegou a ele. Eita glória! Todo o povo chegou. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou o altar em nome do Senhor e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber duas medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez, e o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram a terceira vez. A água correu ao redor do altar, encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Querido, olha que sobrenatural. Elias fez o seguinte: chamou o povo chegou, preparou tudo, e agora ele trouxe a memória do povo: Deus de Abraão, Deus de Isaac. Como talvez de uma forma natural a gente falaria Deus de Jacó, mas ele já traz o nome de Jacó como Israel, vocês Israel, Deus de Israel, nosso Deus. Agora mostra para eles, mostra que tu és o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, aquele que tem uma aliança conosco. Aleluia. E o texto continua: então caiu fogo dos céus, o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, 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 o Senhor é Deus. Reconhecer que Ele é Deus. Eu preciso reconhecer o Deus que eu sirvo. Ele é Deus. Cara, eu não estou servindo uma religião. Eu não estou participando de um culto apenas. Eu estou servindo ao único, vivo, verdadeiro, eterno, soberano, Criador de tudo, único Deus. As pessoas então ali se lançaram reconhecendo: esse aqui é Deus, esse é que é Deus. E o texto continua: disse-lhes Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Meu querido, o povo de Israel, que estava em dois pensamentos, coxeando, pensando para lá e para cá, esses reconheceram e se prostraram. Agora os profetas de Baal pensaram apenas em fugir. E então Elias fala: agarra eles aí, não deixa ninguém fugir não, porque isso aí não presta. Não quiseram se arrepender, não quiseram se voltar, continuavam como a erva daninha, aonde havia levado o povo à destruição. E Elias fala: exterminar. Aquela época era muito resolvido na espada. E todos aqueles profetas de Baal e de poste ídolos são mortos. E o povo festeja na presença de Deus. E eu quero pensar com você, querido: não se brinca com o pecado. Ah, mas por que a gente não deixou Renata todo mundo vivo? Vai que eles de repente se arrependiam, de repente, né? Vai que. Os profetas de Baal dedicavam a sua vida a Baal. E nesse momento, enquanto o povo de Israel se arrependia, o que eles queriam era fugir. Não se brinca com o pecado. Se tem algo aí que tem te levado para baixo, meu querido, tem derrubado a sua vida, não brinca com isso. Fuja da aparência do mal. Jesus, eu preciso acabar. Versículo 41. E disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: sobe, olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse: vai lá 7 vezes. A sétima vez disse: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe, e diz a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Então, pouco tempo, os céus se engressaram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Só até aqui. Querido, presta atenção. Agora sim, agora que o povo se voltou para Deus, agora que o povo reconheceu que Deus é Deus, e pronto, e não ficou dividindo o seu coração com coisas que não convêm, Agora que o povo se arrependeu em sua presença, agora a chuva pode voltar. Agora a chuva pode vir, porque houve arrependimento. Houve arrependimento, então pode vir. Parou a chuva quando o povo se afastou. E às vezes a gente se afasta de Deus e a gente começa até a murmurar e reclamar, como se Deus tivesse nos abandonado. Ah, mas eu não estou sendo sustentado por Deus. Mas é porque você já não está mais caminhando com Deus. O seu coração não está mais com fé, crendo que Ele é Pai. Você já está trazendo tudo para o seu braço, na sua força, no seu jeito, da sua maneira. Imagina que surreal, meu, vai ser usado assim lá no céu. Elias, vai lá e olha, vê se está aparecendo a nuvem lá. Ou... olha, peraí, acho que agora está vendo alguma coisa. Ah não, é um pássaro. Não, peraí, é uma nuvem sim, tamanho de uma mãozinha assim, ó, de um homem. Cara, vai avisar todo mundo que a chuva, a tempestade está chegando. Como assim? O que essa nuvem vai fazer? Às vezes você olha ao seu redor e você fala, puxa Deus, essa é a saída? Essa é a solução? Puxa Deus, eu esperava algo muito maior. Nossa, mas é isso mesmo? Seja fiel no pouco, que no muito é Ele que nos coloca. Crê somente. Confia. O teu nível de confiança vai depender do teu nível de relacionamento. Vai depender o quanto você acredita neste Deus. No livro de 1 Reis, capítulo 17, a gente começa falando aonde Elias fala: cuja face estou, cuja presença estou. Aqui no capítulo 18, também no versículo 15, ele fala: cuja face estou. Ele fala algo de relacionamento próximo. Quer crescer no seu nível com Deus? Se achegue um relacionamento próximo. Ah, então pastor, já entendi, quer dizer que eu tenho que ler e orar todos os dias, várias vezes? Não. A gente tem interesse sim em orar, em ler, porque a gente quer conhecer mais e se envolver mais. Mas nada disso é obrigado. Viver Deus é a vida, é tudo. É ler também, é orar também. Mas é tudo que a gente faz, é viver Deus. Estar com Deus, permanecer com Deus, ligado em Deus, vivendo em Deus, caminhando com Deus. Feche seus olhos, eu preciso orar com você. Meu querido, fale com Deus. Aí com seus olhos fechados, você que está em casa também, fale com Deus. Como é que está a sua confiança? Como é que está a sua fé? Pai, dá-nos essa ousadia, essa certeza, essa convicção. Como Elias nos ensina. Uma convicção que vai além da nossa razão, além daquilo que eu posso pensar, além daquilo que eu posso imaginar e além daquilo que eu posso ver. Ajuda-nos a ter fé e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já conquistou em nosso favor, a viver todos os dias isso, a viver como filho querido, amado, cuidado pelo Pai. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a viver isso, Pai. Ajuda-nos a desfrutar isso, Senhor. Não queremos, Deus, ser mais um com uma fé parcial, cocheando em dois pensamentos: creio, mas não creio. Tenho fé, mas não tenho fé. Estou bem, mas não estou bem.
que independente daquilo que estamos vendo, que venhamos apenas nos apegar no Senhor, porque o Senhor é Deus, e o Senhor se manifesta com fogo, o Senhor responde, e todos verão, todos verão, porque o seu nome é e sempre será glorificado. Fortalece a fé de cada um, Pai, que está aqui conectado conosco, e aqueles que estão presentes aqui, a começar da minha, Senhor, transborda o nosso coração de fé, dá-nos essa ousadia de Elias, Senhor, para ir além, para viver o sobrenatural, que não venhamos ser inconstantes, mas nos encher de fé, Pai, em todo tempo, em todo tempo. Que o nosso relacionamento cresça contigo, a nossa intimidade, a nossa confiança. Que cada um tenha a fé renovada, a confiança, a esperança, e possa se apegar em tudo aquilo que o Senhor já disse a nosso respeito. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com mais um cântico, onde você tem a liberdade de ofertar ao Senhor. Você sabe que você pode fazer isso através do seu celular, de uma forma voluntária. Também tem a urna lá fora, você pode também, se você quiser, a hora que estiver indo embora, e ali contribuir da mesma forma. O importante é que façamos com liberdade. E você que está conectado conosco, não vai embora ainda não, permanece conectado conosco, que a gente tem ainda mais um pouquinho para compartilhar a palavra do Senhor. Amém?
Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada. Posso dizer
Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero dizer para você, meu querido, que está aí conectado conosco, se você assim pode, não mora com alguém, talvez, que faz parte do grupo de risco, porque se você mora com alguém que faz parte do grupo de risco, permaneça tendo todos os cuidados, é melhor esperar o momento certo de retornar. Mas você que pode, vem estar conosco. Meu querido, é muito diferente estar aqui do que estar em casa. Pregar com o público é diferente, já estou até rouco. Eita saudade! É muito bom a gente verdadeiramente se conectar 100%. Em casa a gente vai falar que você fica levantando a mão. Vai falar que você fica completamente conectado. Graças a Deus, permaneça ligado. Se você não pode, fique em casa mesmo assim, mas acompanha a gente. Mas se você pode, vem estar conosco. Nós é limpinho, gente. A gente toma banho, a gente toma cuidado aqui. Eu achei muito legal o que o Wesley falou a semana passada. Você que já está visitando alguns lugares como shopping, ou mercado, padaria, eu quero te dar uma boa notícia. Se nesses lugares eles já têm um cuidado, aqui nós temos um cuidado ainda muito maior. Desde a entrada, tudo isso aqui é higienizado em todos os cultos, gente. Quando a gente apaga a luz aqui, ó, cai um monte de álcool aqui, lava tudo, a igreja inteira, estou brincando. Mas é mais ou menos isso. Você pode estar conosco. A gente tem os espaçamentos e a gente pode adorar ao Senhor juntos, claro, com segurança. Se você ainda não pode, está enfermo, qualquer coisa parecida, permaneça em casa. Mas eu quero te convidar, você que pode, vem. Será uma grande bênção. Semana que vem estaremos juntos aqui, celebrando ao Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças porque tu és Deus. Eu quero te dar graças, Senhor, porque o Senhor é aquele que fala conosco. O Senhor é aquele que testifica a tua palavra e confirma. Obrigado, Senhor, porque a tua presença não apenas habita em nós, mas flui através de nós. Obrigado, Senhor, como é bom poder ter esse tempo onde oferecemos ao Senhor a nossa adoração e também somos alimentados pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter essa ousadia, a viver esse sobrenatural. Te pedimos, toma nas tuas mãos todos aqueles que nesse momento estão enfermos, passando por alguma dificuldade. Toma nas tuas mãos todos os pedidos de oração, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Aqueles que hoje contribuíram, ofertaram, aqueles que não puderam ofertar, tu conhece a necessidade. E a nossa oração, o nosso desejo, Pai, abre os nossos olhos para enxergar o que precisamos fazer, como fazer, de que forma fazer, qual é a nossa responsabilidade. Não precisamos ficar te pedindo, nos abençoa, abençoa cada um. Ah, Pai, tem misericórdia daquele. Não precisamos, porque o Senhor já tem de forma automática. O Senhor ama automaticamente. O Senhor tem misericórdia que se renova a cada dia automaticamente. O Senhor já nos abençoou com tudo que nós precisamos. Nos faz enxergar a nossa parte, nos faz abrir os nossos olhos, nos faz confiar, nos faz acreditar, nos faz nos encher de fé. Renova as forças de cada um, prospera o caminho, traz direção, provisão, Senhor. Que cada um viva essa ousadia, esse sobrenatural. Quero te louvar, Senhor, por todos que aqui puderam estar conosco, aqueles que estão conectados na internet, cada casa, cada um que está aqui servindo conosco, toda a galera do louvor e todos que estão envolvidos, do som, câmera e todos, te louvamos por tudo, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém! Você pode celebrar ao Senhor, querido. Glória a Deus. Você que está em casa, nós nos despedimos de você. Semana que vem tem mais. Um ótimo final de semana. Deus te abençoe. Fique na paz. E você que está aqui no culto ainda, eu vou pedir para você sentar aí mais um pouquinho, rapidinho. Agora que você sentou confortável, como a gente tem feito ultimamente, né, com o objetivo de não causar nenhum tipo de aglomerações. Então, começando por aqueles que estão lá atrás, você pode ir levantando e saindo, a gente vai seguir esse fluxo de uma forma segura. Querido, tenho certeza que em breve teremos mais oportunidades em estar mais juntos, né, no momento certo. Então, esperando o irmão que está lá fora saindo, depois a gente vai indo cada um no seu tempo, e nós podemos ir para casa, louvar e adorar ao Senhor, e continuar tendo um final de semana abençoado. Meu querido, Deus te abençoe. Muito bom estarmos juntos. Glória a Deus pela sua vida. Quando tinha